E aí, meus amigos, tudo bem? Aqui é Pedro Deablo para mais um Roomcast. E hoje a gente está trazendo um programa novo, um programa que é uma ideia nova aí para 2020, para ser um pouco diferente também. A gente está falando do single player. O single player nasceu de ser uma experiência onde um integrante vai fazer o cast e vai contar alguma coisa da vida pessoal dele em relação aos games, né? Então, hoje eu estou sozinho no palanque aqui. Vai ser a ideia que seja um cast mais curto, provavelmente em torno de 15 minutos, diferente dos 40 do cast completo. E a gente vai trazer cada vez, uma vez vai ser eu, outra vez vai ser o Mr. TLX, ou outra vez vai ser o Luiz Mendonça, trazendo alguma coisa, algum fato curioso da nossa vida gamer, que tenha sido uma coisa muito pessoal. E hoje eu estou inaugurando o single player aqui, trazendo uma história engraçada sobre como eu conheci a maioria dos jogos de GameCube. Jovem Pedro, aí nos seus 17 anos, eu já jogava bastante com os meus amigos o Nintendo 64 lá na minha casa. Minha casa sempre foi o QG da galera para jogar videogame. Então a gente ficava horas e horas. Eram duas coisas basicamente que a gente fazia, né? Ou a gente estava jogando RPG, ou a gente estava jogando videogame. Então a gente só tinha que decidir o que a gente ia fazer. E aí o resto você já sabe. É videogame, é Coca-Cola, é pizza, aquela comida saudável, maravilhosa, aquela mão engordurada no controle, né? Então, eram tardes intermináveis muito engraçadas, né? São amigos que eu carrego até hoje, são amigos que agora todo mundo pai, todo mundo é responsável, mas alguns deles ainda jogam, outros não. Mas ficou a lembrança aí de tardes intermináveis de 64, aí, jogando James Bond, GoldenEye, Mario Kart e outros. E aí, o engraçado, né, com o sucessor dele em relação ao GameCube, foi a forma que eu descobri o GameCube e, consequentemente, a maioria dos jogos dele. A gente estava acompanhando um pouquinho a indústria, né? Claro que a gente não tinha a quantidade de conteúdo que a gente tem hoje em dia, né? Que a gente pode ouvir podcasts, ver notícias, a gente pode acessar site, a gente tem canal no YouTube, a gente tem um monte de coisa para a gente ter conteúdo de game, saber o que é que a indústria está fazendo, são eventos, né? Tem a E3, tem um monte de coisa acontecendo, né? A indústria acordou, hoje em dia a indústria de games ela é muito mais respeitada do que era antigamente, né? Ela move uma grana muito grande, né? Você vê, por exemplo, a Sony, que é praticamente sustentada pelo PlayStation, é a maior fonte de renda dela. Naquela época a gente não tinha como acompanhar muito, né? Mas a gente ficou sabendo da chegada do GameCube. Eu me lembro como se fosse ontem. Eu estava em casa, o meu amigo chegou, né? O Paulo, se estiver ouvindo a gente aí, Paulo, chegou e falou assim, pô, você viu o novo console da Nintendo? É engraçado porque a gente só considerava Nintendo. Tipo, nós sempre fomos nintendistas e sempre trilhei a estrada pela Nintendo, né? Depois do Atari foi Super Nintendo, Nintendo, que na época eu tinha Phantom, né? Que era o clone, depois do Super Nintendo, do 64, Cube, e só depois que eu fui me meter nos outros consoles também. Então a gente nem considerava PlayStation, era tipo, qual é o próximo da Nintendo? Até porque as IPs que a gente gostava de jogar junto eram mais da Nintendo, a gente adorava jogar Mario Kart, a gente adorava jogar Mario Party, eu sempre gostei muito de Zelda, então acabou que eu sabia que eu teria que abrir mão disso para jogar outras coisas, e na época o GameCube também tinha jogos de guerra, né? Tipo Medal of Honor, que a gente jogou muito. E eu me lembro que esse meu amigo chegou e falou, ah, Pedro, olha, você tá sabendo aí do novo console da Nintendo? É uma caixinha que você carrega, tem uma alça e tal. E aí a gente olhou e falou, cara, que a gente precisa disso. Mas ninguém ali tava com grana para sacar um videogame, né? E aí a gente teve uma ideia curiosa. Meu irmão ia fazer aniversário, umas duas semanas pra frente, e aí ele teve a ideia, ele falou assim, e se todo mundo rachasse um presente pro seu irmão sendo GameCube? E aí eu falei, pô, tá uma boa ideia. E aí a gente juntou, né, a gente juntou as nossas moedas e compramos o GameCube pra dar para o meu irmão, Mas, na verdade, era uma patifaria isso, porque o meu irmão mal jogava videogame, ele não era muito chegado em videogame. Na verdade, a gente estava se presenteando, né? A gente estava dando presente para a gente mesmo, porque a gente que ia jogar, a gente que ia usufruir, mas ninguém tinha grana para sacar o videogame na mão, né? E comprar. E teria que ser eu, porque ninguém ia comprar o videogame para ficar na minha casa, mas o QG era na minha casa, então o videogame tinha que estar lá. E aí foi essa a nossa solução, a gente comprou o videogame. Eu me lembro que quando a gente comprou dois jogos originais só, eu acho que era o Mario Kart e tinha mais um, era o Mario Kart Double Dash, que por sinal é para mim um dos melhores Mario Kart que existe, só perde pro 8. E também trouxe um outro jogo que eu não me lembro, era o outro James Bond, que a gente tava querendo continuar a jogar James Bond. A gente ficou até um pouco decepcionado quando chegou o James Bond novo, porque ele não era em primeira pessoa como o GoldenEye, né? Ele era mais bonito e tal, mas você controlava um bonequinho na sua frente, meio terceira pessoa. Era outro tipo de jogabilidade, mas também rendeu boa risada depois. E o engraçado é que esse meu amigo Paulo, ele trabalhava no centro da cidade, no Rio de Janeiro. E vocês sabem, né, meus amigos? Centro da cidade do Rio de Janeiro parece muito o centro da cidade aqui de São Paulo e provavelmente o centro da cidade da sua cidade. E todo o centro da cidade que se preze tem uma área de mercado cinza, né? Aqui em São Paulo tem a 25, no Rio tem a Uruguaiana e acredito que na sua cidade também tenha a área do mercado cinza. E a gente não tinha consciência que a gente tem hoje do original, de ajudar a indústria, né? Moleque é moleque. Então, lógico, a primeira coisa que a gente fez foi desbloquear o GameCube para poder jogar jogos piratas. E aí, esse meu amigo que trabalhava no centro chegou para mim e falou: ô Pedro, eu amanhã vou passar lá na Uruguaiana, se vocês quiserem eu posso trazer uns joguinhos. Aí eu falei: pô, tá bom. E aí cada um deu 10 reais, nós éramos 8, cada um deu 10 reais. E ele voltou com 10 jogos, surreal. Voltou com 10 jogos, o GameCube ele era aquele CDzinho, né? Era bonitinho, até pequenininho. E aí, é engraçado que a caixa dele vinha numa caixa grande, né? Tipo de console atual do PS4. Uma caixona para um disquinho que era quase um pouco maior que o MD do PSP, talvez. E aí, mas o pirata não. O pirata vinha numas caixinhas coloridas de CD mesmo, aquela que tem uma tampinha transparente e uma cor, né, de base. E aí eu me lembro que ele chegou com aquela pilha na mão de jogos. E tava tudo anotado, a caneta, porque não tinha label, não tinha nada. E aí, tinha uns que não dava nem pra entender. Eu falei: pô, mas quem você comprou? Ele falou que esses aí são os melhores jogos. E aí a gente foi descobrir os jogos que a gente tinha comprado. E aí a gente descobriu, a gente foi jogar Medal of Honor, que também veio. A gente veio Mario Party, veio Zelda, a surpresa, né? Veio Zelda Twilight Princess. Então veio Zelda Wind Waker e realmente era suprassumo do GameCube, aquela leva de jogos que ele trouxe. Foi assim, o que tinha de melhor. Mas uma coisa curiosa foi que no meio daquilo tudo tinha um label que estava escrito assim: Mario World. E aí eu falei: ô Paulo, como é que tem Super Mario World, jogo de Super Nintendo, pro GameCube? Ah, eu não vi não, vamos ver o que que é. E gente, era Smash Bros. Melee, tinha nada a ver com Mario. E eu nunca tinha na minha vida visto aquele jogo, e ninguém ali tinha. E foi engraçado porque eu sou de uma geração, eu sou de 79, né? Eu tenho 40, e eu sou de uma geração que quando o Pokémon apareceu eu já era adolescente. Então eu já vi o Pokémon como uma coisa de criança na época. Ele não me captou quando criança, eu já era adolescente. Quando eu era criança, as minhas séries eram Caverna do Dragão, Thundercats, né, Galaxy Rangers, enfim. Então o Pokémon, ele chegou atrasado. Meu irmão, que era mais novo, gostava um pouquinho, mas eu já tinha passado dessa fase. Então acabou que nunca deu liga pra mim a história do Pokémon, e esse trem passou, e até hoje é um jogo que eu não tenho nenhum relacionamento, apesar de respeitar muito a importância dele. E aí foi engraçado porque eu me lembro que a gente começava a jogar e os caras não estavam entendendo nada do que tinha pra fazer. E no Smash Bros. Vocês sabem que quanto mais porrada você toma, mais porcentagem cresce. E a gente estava acostumado com aquele conceito de quando você toma porrada, você diminui a sua energia, né? O conceito Street Fighter. E aí eu falei: cara, que jogo maluco. E era quatro ao mesmo tempo gritando, e o Pikachu ficava gritando: Pika, Pika, Pika. E eu falo: que parada é essa? Que bicho é esse?
Pikachu? Pica, 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 pica.
E a gente rindo muito e virou um caos, porque ninguém sabia jogar o jogo. E ninguém estava entendendo nada. E acabou sendo um dos jogos que a gente usava para desopilar. Quando a gente tinha acabado de jogar os jogos competitivos, como por exemplo o Mario Party, que eu, modéstia à parte, me destacava, era um jogo que eu gostava muito e tal, tinha uns minigames e tudo mais. O pessoal falava, não, agora vamos jogar um jogo aí que a gente não tem mais muito tempo, então tem que ser um jogo que seja para distrair. E aí entrava o Smash Bros. Melee e a gente jogava aquele caos, aquela loucura toda. E muitos outros jogos que a gente depois seguiu no GameCube vieram da Uruguaiana. E a gente comprava as coisas e não sabia nem direito o que estava comprando. Exemplos disso também foi os jogos do Lego. A gente ia comprando e descobrindo juntos. Coisas que hoje em dia seria impossível, né? Fazer isso com um jogo original. E a gente hoje também tem, a gente consegue, quero saber do jogo, como é que é aquele jogo? Eu entro no canal do YouTube, eu vejo um gameplay, eu já sei como ele é. Mas naquela época não tinha isso. E todos os jogos que a gente descobriu foram basicamente dessa forma caótica. Acabou que ninguém dali gostou de Smash Bros. Eu mesmo não sou muito chegado, mas é uma lembrança boa. Se eu tenho carinho por algum Smash Bros, é o Smash Bros. Melee. Pela lembrança com os meus amigos. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse single player, essa nossa iniciativa. Às vezes ele vai aparecer, tá? Não vai aparecer com frequência, porque eu sei que vocês gostam do time completo. Eu também prefiro o time completo para a gente poder trocar ideia. E é claro que os assuntos falados aqui vão ser assuntos mais pessoais, não são assuntos de desenvolver conceitos e ideias, porque isso é muito mais divertido fazer com a galera completa aqui. Mas o single player vai aparecer de vez em quando e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixa aqui seu comentário no nosso site, você deixa lá o seu comentário. Se vocês quiserem me achar nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, eu sou @PedroDerbli, tudo junto, Instagram e Twitter. E se você quiser me achar no YouTube, o meu canal é www.youtube.com/, adivinha, Pedro Derby. Espero que você tenha gostado, deixe seus comentários e a gente se vê semana que vem para mais um Roomcast. Valeu!